Linha Direta. Maria Emília Alencar.
A escolha de Xangai como sede do Banco Multilateral e do Fundo de Socorro dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, favorece a China, detentora da maior reserva cambial do mundo e principal financiadora da nova instituição, que será uma alternativa ao sistema financeiro internacional dominado até agora por europeus e norte-americanos. Depois de participar da sexta cúpula dos BRICS, realizada em Fortaleza, o presidente chinês Xi Jinping continua no Brasil agora para uma visita de Estado em Brasília, onde vai abordar as relações bilaterais e a parceria estratégica. Vamos então conversar com nossa correspondente na China, Luísa Duarte. Bom dia, Luísa.
Bom dia, Maria Emília. Bom dia, ouvintes.
Luísa, como a decisão da criação do Banco dos BRICS em Xangai foi recebida aí na China?
Olha, Maria Emília, a fundação do banco foi recebida de forma positiva pelo governo e foi destaque na mídia local. De acordo com um comunicado publicado pelo Ministério das Finanças da China na quarta-feira, a nova instituição financeira pretende estimular a recuperação econômica global e impulsionar o crescimento a longo prazo, financiando projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. O capital inicial será de 50 bilhões de dólares, 10 bilhões vindos de cada país membro, mas pode ser expandido no futuro, principalmente se outras nações como México, Turquia, Nigéria e Indonésia se tornarem parceiras. A decisão da instalação da sede dessa nova instituição financeira na cidade chinesa de Xangai, claro, favorece o país. A China, detentora da maior reserva cambial do mundo, será o principal financiador do Fundo de Socorro para países em dificuldade financeira, criado na mesma data. Ela vai contribuir com 41 bilhões de dólares do total de 100 bilhões previstos. Muitos analistas alertam que esse pode ser um novo espaço de influência chinesa. O país pode acabar guiando a ação da instituição por ter maior peso econômico. Outra razão apontada para a criação do banco é fortalecer um sistema financeiro onde o dólar seja dispensável. A China tem ambições de estabelecer o yuan como a moeda oficial da instituição. Em uma ação paralela, Pequim já negocia com a Rússia um acordo rublo-yuan para criar novas normas para o comércio entre os dois países, deixando a moeda americana de lado. Por enquanto, as transações da nova instituição vão ocorrer através da permuta de divisas entre os bancos centrais dos BRICS. O mecanismo pode reagir rapidamente à saída de capitais e deve estar operacional até 2016.
Luísa, esse ano, Brasil e China completam o 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas. Agora, Xi Jinping em Brasília, numa visita de Estado. A China vem tentando ampliar sua ação com o Brasil e a América Latina, não é isso?
Olha, Maria Emília, a China já é o principal parceiro comercial do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos. O país é também o segundo maior em trocas comerciais com a América Latina. Nos últimos anos, houve um importante crescimento desse intercâmbio. O comércio com a região saltou de 14,9 bilhões de dólares em 2001 para um recorde de 261,6 bilhões em 2013. O Brasil importa produtos manufaturados da China e é um dos principais fornecedores do país asiático em produtos como minério de ferro, grãos e carne, movimentando mais de 80 bilhões de dólares no último ano. A tendência é que a cooperação econômica se diversifique e que a China passe a investir cada vez mais em projetos de desenvolvimento e infraestrutura no Brasil e nos países vizinhos. Essa semana foi anunciada a abertura em Campinas da primeira unidade da América Latina da gigante chinesa BYD Company, especializada em novas energias. O investimento total será de 200 milhões de reais. Como mais um sinal do estreitamento dessas relações, Pequim deve sediar ainda este ano o primeiro fórum entre a China e a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos.
Obrigada, Luísa Duarte, de Hong Kong, que participou do Linha Direta de hoje.